Bom dia, irmãos e irmãs. Tradicionalmente, nós dedicamos o mês de agosto às missões. E isto se deve ao fato de que no dia 12 de agosto, comemoramos a chegada ao Brasil em 1859, do primeiro missionário presbiteriano, o jovem pastor, com 26 anos de idade, Reverendo Ashbel Green Simonton. Então, neste mês de agosto, é muito gratificante ver a igreja engajada em missões. Engajada em missões, como por exemplo, a equipe missionária que esteve no Vale do Jequitinhonha. E daqui a pouquinho, no momento dos avisos, nós conheceremos um pouquinho do muito que eles realizaram lá. Mas também nós tivemos, acabamos de ter, o nosso bazar, o bazar beneficente, cuja renda, toda ela, é revertida para os missionários sustentados pela igreja. E aqui, eu já vou dizer a vocês, qual foi o valor arrecadado no bazar. Em apenas um dia e meio de vendas, R$ 12.600. Então, os nossos missionários, eles terão esta ajuda no campo. Além disso, temos também a tão esperada e imperdível Festa das Nações. No último dia 26 de agosto, no último sábado desse mês, e após o culto, os grupos que realizarão esta Festa das Nações se reunirão para discutir os detalhes. De qualquer modo, é bom que você saiba que também tudo aquilo que for arrecadado na Festa das Nações irá para o trabalho missionário, toda a arrecadação. E para amarrar tudo isso, esta série de mensagens. Amém? Agora, deixa eu falar uma coisa com vocês. Será que a igreja, ela pensa e se dedica às missões apenas uma vez por ano? Será que missões, na vida e no calendário da igreja, é apenas mais um item, ou mais uma atividade, dentre tantas outras que a igreja se propõe a fazer? Absolutamente não. A igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando de mim e de você. Nós somos a igreja. A igreja não são as paredes, a igreja são pessoas. A igreja está em missão o ano todo e em tudo o que faz. Tudo que nós fazemos, o culto, não há nada na vida da igreja que não tenha a intenção missionária. A EBF, ou a colônia de férias, que há pouco foi realizada também, ela não visava apenas entreter as crianças. Pelo contrário, ensinar-lhes a respeito de Jesus e através delas aos seus pais. Então tem uma intencionalidade justa da parte da igreja em que tudo que nós fazemos tenha e carregue esse objetivo missionário. E por que isso, irmãos? Porque a igreja é por natureza missionária. Porque o nosso Deus é um Deus missionário, que enviou o seu filho, que fez do seu filho um missionário, o seu único filho, para a nossa salvação e redenção. E hoje, esse Deus nos envia ao mundo, que começa pela nossa Jerusalém, que começa pelo nosso bairro, pela nossa cidade, até os confins da terra. para compartilharmos essa salvação maravilhosa, com palavras e ações. Com palavras e ações. E nós nunca podemos nos esquecer disto. Nunca. Quando uma igreja perde o seu ser, a sua essência missionária, ela é qualquer outra coisa, menos igreja. Uma ONG, Rotary Club, Lions Club, ok, entidades ótimas, mas não é igreja. Então, com essas brevíssimas introduções, eu gostaria de abrir com vocês o texto da palavra que servirá de base para a nossa reflexão nesta manhã. Por favor, vamos ler a palavra em Hebreus capítulo 11, dos versos 8 a 10 e depois dos 17 a 19, que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Agora, dá um pulinho aí, versos 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Queridos irmãos e irmãs, Abraão, nosso pai da fé, o pai dos crentes, ele teve uma vida marcada, repleta de muitas e ricas experiências com Deus. E essas experiências que ele teve com Deus estão relatadas ao longo de 14 capítulos do livro de Gênesis, que vai do capítulo 12 ao 25. Só que o escritor de Hebreus, que aqui acabamos de ler, ele sintetiza, ele resume essa rica jornada de fé em três momentos. Quais são? O chamado ou a vocação de Abraão, a peregrinação na terra prometida, Abraão o peregrino, e aquilo que culminou essa trajetória, a oferta de Isaac em sacrifício. Eu gostaria de considerar com vocês nesta manhã, ou melhor, em duas mensagens, hoje e no próximo domingo, cada uma dessas fases da vida de Abraão, mas eu gostaria de fazer algo diferente aqui. Eu gostaria de relacionar cada uma dessas fases com a trajetória de um outro personagem que não está na Bíblia. Mas que está aqui relatada nesse livro aqui. E nesse aqui também. Esse primeiro eu tenho aqui nas minhas mãos o diário de Simonton, do jovem pastor. 14 anos de diário. Os originais estão na Universidade de Princeton. Mas a Casa Editora Presbiteriana publicou esse livro, que em 1982 eu li pela primeira vez. E terminei esse livro chorando. O Diário de Simon. Então, esse é uma coisa interessante. Se Deus permitir, se a editora tiver, no domingo que vem eu trago alguns exemplares, se alguém se interessar. Mas tem a vida de Simon ilustrada. E uma vida de fé. Aqui, pela editora Mackenzie. E tenho a honra de dizer a alegria que foi minha esposa que escreveu esse livro aqui, Isabel. Então, vocês podem ter também. Vamos trazer. Para vocês terem uma ideia, o pastor Carlos trouxe isso aqui hoje, né? Porque nem a Isabel tinha original lá, né, Isabel? Não sei se Mackenzie ainda tem. Mas talvez você esteja perguntando assim, mas por que, pastor? Óbvio que não é para cultuá-lo, incensá-lo, culto à personalidade longe de nós. O próprio Simonton, no seu diário, ele revela muitas das suas fraquezas, dos seus medos, dos seus temores, dos seus vacilos. Mas é para fazer aquilo que Hebreus recomenda. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e atentem para o fim das suas vidas, e imitem a sua fé. Imitem a sua fé. Então, nós temos, além dos personagens bíblicos e do próprio Cristo, que é o nosso maior exemplo, nós temos tantos outros. E é por isso que eu acho oportuno trazer para a gente nessas duas reflexões um pouquinho de quem foi Simonton. Eu vou deixar aqui, porque aqui está muito cheio aqui em cima. Nós sabemos pouco sobre ele, quem ele era, o que o moveu a vir para o Brasil, suas lutas, sofrimentos, vitórias, realizações. E eu penso que então é oportuno para nós, em especial para as novas gerações. Quem aqui tem 26 anos de idade? Tem vergonha de levantar a mão? Gente, com 26 anos de idade, esse cara chegou ao Brasil. Sozinho. Ainda sem conhecer a língua. Para trazer o evangelho para cá. Muito jovem. E nós queremos ser inspirados e desafiados por sua vida, caráter, desprendimento, dedicação e amor a Cristo e ao próximo. Então, neste e no próximo domingo, eu pretendo desenvolver o seguinte tema com vocês. Nos passos de Abraão, Simonton e nós. Nos passos de Abraão, Simonton e nós. Fiquem tranquilos, porque hoje a gente só vai ver o chamado. Né? Interessante essa, o chamado. É o primeiro. Gênesis capítulo 2, verso 1 e 3, nos fala acerca do chamado de Abraão. E eu quero ler para vocês. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus faz uma promessa a Abraão. De que vai abençoá-lo. De que ele será uma bênção. Só que esta promessa, ela foi acompanhada por uma dupla ordem divina. Abraão foi chamado aos 75 anos de idade. Simonton aos 22, porque aos 26 ele chegou no Brasil. Mas aos 22 anos é que Deus o chamou para a obra missionária. Abraão deveria deixar a sua terra e ir para o lugar que Deus lhe mostraria. E também deixar os seus parentes, pois Deus faria dele uma grande nação. Como Abraão respondeu a essa vocação divina? O escritor de Hebreus diz, pela fé. E aqui, apenas para que nós tenhamos em mente, três qualidades ou marcas da fé abraâmica, desta fé. Primeiro, uma fé obediente. O texto diz que Abraão partiu. A obediência foi a expressão visível de sua fé. Quando chamado por Deus, ele não questionou, ele não hesitou, mas prontamente partiu em obediência à palavra de Deus. Abraão não sabia o caminho, mas Deus sabia. Abraão não tinha o mapa, mas Deus tinha. Abraão não sabia o ponto de chegada, mas Deus sabia. E ele obedeceu a Deus, mesmo sem ter todas as respostas e sem saber todos os detalhes. Então, a primeira característica da fé abraâmica, obediência. Aliás, é quase que uma redundância, porque na Bíblia, fé é igual obediência. Segunda característica, uma fé corajosa. Corajosa porque implicou no rompimento de todas as suas seguranças pessoais para confiar unicamente na palavra de Deus. Corajosa porque o levou a se desinstalar e assumir riscos, renunciando às certezas do passado e enfrentando as incertezas do futuro. Mas principalmente, terceira característica da fé abraâmica, uma fé solidária. Solidária, porque o chamado ultrapassava os limites da sua própria pessoa e família. Ele seria bênção para todas as famílias da terra. Olha que coisa impressionante. Da sua decisão de obedecer a Deus, nasceu uma nação, Israel. E dessa nação, nasceu o Salvador. E daí as boas novas para todos os povos. Tanto é que o evangelista Mateus, quando inicia o seu evangelho, falando sobre os antepassados humanos de Jesus, ele começa: Jesus Cristo, Filho de Deus, descendente de Davi, descendente de Abraão, e aí ele começa: Abraão gerou Isaque. Queridos, a gente tem que entender o que está dito aqui. O reverendo John Stott, ao analisar esse texto, olha o que ele diz. Eu abro aspas aqui para ele. Olha, escute bem. Não é exagero afirmar que os três primeiros versículos do capítulo 12 de Gênesis são um resumo do plano da salvação de Deus, de abençoar o mundo através de Cristo, que é a semente de Abraão. E ele continua: nós mesmos não seríamos seguidores de Jesus, e aqui está falando de nós, nós mesmos não seríamos seguidores de Jesus hoje, se não fosse por esse texto de Gênesis 12. 1:3. Olha que impressionante. Então tudo começa lá, Gênesis 12. E aí agora eu quero fazer um link, então, com o chamado de Simonton. E aí eu quero evocar John Piper. Não que John Piper fala sobre Simonton, mas ele faz o seguinte comentário sobre Gênesis 12. A promessa de Gênesis 12, diz Piper, torna-se real quando os missionários cristãos estendem a mensagem do Evangelho a todas as famílias da terra. Então, para que esse Gênesis 12, 1-3, se concretize na história, no tempo e no espaço, é preciso que hoje, após a obra consumada de Cristo na cruz, Deus levante homens e mulheres para levar adiante o cumprimento de Gênesis 12, 1-3, que é abençoar todas as nações pessoas de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. E aí, eu quero agora trazer um pouquinho do chamado do Simonton. Brevíssimo, mas é muito importante. Quem foi Simonton? Apenas um vislumbre rápido. Simonton pertencia a uma das famílias mais distintas da Pensilvânia. O pai médico, também político conceituado, tendo sido eleito duas vezes para o Congresso dos Estados Unidos. Simonton era o filho caçula de uma grande família, 7 homens e 4 mulheres. E ele era muito querido de todos. E foi educado de acordo com as melhores, com a melhor das tradições americanas. Ele teve uma excelente formação. Aos 19 anos, ao concluir seus estudos, ele saiu por determinadas regiões dos Estados Unidos, indo mais lá para o sul, ele era do norte, para ensinar nas escolas, escolas primárias, meninos, meninas. E depois ele aspirou a ser advogado e começou a se preparar para ingressar na carreira do direito. Porém, seus pais o haviam consagrado no ato do batismo, olha que interessante, pais, para o ministério. Só que o chamado dele propriamente vem acontecer aos 22 anos de idade, quando ele, depois de, lá nos Estados Unidos, estava vendo um avivamento muito grande, e num daqueles cultos de avivamento, ele sentiu o chamado de Deus para ingressar no seminário para ser pastor, no seminário teológico de Princeton. Porém, aos 22 anos, no primeiro ano do seminário, sabe o que aconteceu com ele? Cuidado agora. Ele ouviu um sermão do Dr. Charles Hodge, que era um eminente teólogo do seminário. E esse sermão do Dr. Charles Hodge falava sobre missões. E aí então foi que isso o levou a pensar sobre a possibilidade de dedicar-se ao trabalho missionário. Eu tirei então do seu diário aquilo que ele registra em 1855. Vamos ler aqui. Ele disse assim: eu nunca havia considerado seriamente a alternativa de trabalhar no estrangeiro. Sempre parti do princípio de que minha esfera de trabalho seria em nosso país, Estados Unidos, tão vasto e que cresce tanto. Pois estou agora convencido de que devo considerar a possibilidade seriamente. E se há tantos que preferem ficar, não será meu dever partir? Então isso foi no primeiro ano do seminário e Deus foi trabalhando na vida dele. Em 1856, um ano depois, ele registra no seu diário: estou pronto para desistir do mundo com suas riquezas e honras, e ir a qualquer lugar do mundo onde ele me envia seu serviço. Quanto ao problema de selecionar o campo, espero que Deus me dê a graça de entregar-lhe. Se eu me submeter à sua vontade, e então buscá-lo honestamente, ele guiará os meus passos. E Deus vai trabalhando. 1857. No que depender de mim, estou pronto para partir. E sinto mais do que nunca ser esse o caminho do meu dever. 1858. Último ano do seminário, 4 anos de teologia. Finalmente, o passo decisivo foi dado. No dia 25 de novembro de 1858, mandei minha proposta formal à Junta de Missões Estrangeiras. Mencionei o Brasil como campo no qual estaria mais interessado, mas deixei à Junta a decisão final. ele estava completamente nas mãos do Senhor. Deus estava cuidando dele. E foi uma decisão corajosa, por duas razões, queridos. Primeiro, foi uma decisão obediente. Segundo, corajosa. Por quê? No último ano do seminário, em 1858, o que acontece? Quando ele conclui o seu curso, ele teria um período de licenciatura, como nós pastores temos quando concluímos os nossos cursos. Ainda não somos ordenados pastor. E o que aconteceu nesse período? Sámoto cumpriu a sua licenciatura na Virgínia, no estado da Virgínia. Escute o que aconteceu. O seu trabalho foi tão bem sucedido que as igrejas da região lhe pediram formalmente que reconsiderasse a sua decisão de vir para o Brasil, ou seja, de partir. Sabe por quê? Porque queriam-no como pastor. Então veja a pressão de última hora. Ele registra tudo isso no seu diário. Além disso, outro aspecto que deveria ser levado em conta. Sabe o que estava acontecendo no Brasil à época da chegada do Simonton? Doenças e epidemias atingiam o Brasil. Desde 1840, o Brasil lutava contra a varíola e a febre amarela, que ceifavam a vida de milhares de brasileiros. Então o pessoal falava para o Simonton e diz: não vá. Contudo, Simonton estava pronto para enfrentar os riscos decorrentes da aceitação do seu chamado. E aí tem uma fala dele que é impactante. Olha o que ele escreve sobre o sacrifício: deixar lar, amigos e pátria pode ser duro. Mas quem está seguro de viver em conforto somente porque pôs o conforto em primeiro lugar? Aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la. E olha que compreensão dos propósitos de Deus. Só há segurança na submissão completa aos propósitos de Deus. Sob sua guarda, o lugar do perigo é seguro. Sem sua presença, não há segurança. Corajosa. E por fim, solidária. Mas quem compreendeu essa vocação solidária de Simonton, e que está registrado no seu diário, foi sua mãe. Ela escreve o seguinte: é difícil separar-se daqueles que talvez nunca mais se veja aqui na terra. Mas quando penso no valor das almas de seres imortais, que perecem por volta do Evangelho da Verdade, o conhecimento do bendito Salvador, considero um privilégio ter um filho que se dispõe a sacrificar tanto, devotando tudo ao serviço do Mestre. Entrego-o com preces e lágrimas a Deus, que faz tudo bem. Ela não sabia que 8 anos depois seu filho viria a falecer no Brasil por febre amarela. Nos passos de Abraão, Simonton e nós. Concluo com nós. E aqui a conclusão da mensagem. Eu já chamo a equipe, vem à frente. E nós? Simonton foi despertado para servir em outro contexto geográfico e cultural ao ouvir um sermão do seu professor Charles Hodge. Será que nesta manhã, ao ouvir um sermão do pastor José Roberto, Deus vai vocacionar alguém? Não sei, a gente não pode colocar limites para Deus, né? Ele chamou Abraão com 75, Simonton com 22. O Espírito Santo está agindo. mãe, pai, como você reagiria se seu filho ou sua filha chegasse para você e dissesse: sinto que Deus está me chamando para ser um missionário, uma missionária? Essa é a obra de Deus, tá? Pastor aqui não vai manipular ninguém, não. O Espírito Santo que age. Não sei. Mas sabe o que você pode fazer nessa compreensão de missões? Bom, tanta coisa, né? Mas fazer talvez o que muitos fazem, dedicar parte de suas férias para conhecer um campo missionário, para trabalhar num campo missionário. Os americanos fazem muito isso, né? Nas férias eles saem, vão para os países, jovens, constroem casas, levam o evangelho. E que bom que essa cultura agora começa a graçar nos nossos meios. Como as nossas equipes, que no ano passado foi lá no Ariri. Esse ano no Jequitinhonha. Talvez pastor Marcelo com uma equipe lá no Senegal, já que o nosso missionário já convidou aqui uma equipe nossa. Quem sabe? Débora e João compartilharam que nas suas gostosas férias agora de julho, dedicaram um tempinho dela para ajudar um trabalho lá na Espanha. Um trabalho missionário, um trabalho dificílimo. E há um casal que nos acompanha, a sua filha, o seu genro, são membros aqui da nossa igreja, Walter e Sueli Pinheiro, que também estão plantando uma igreja lá na Espanha, são da nossa agência missionária. Quem sabe? Um esforço de um dia Deus reunir algumas pessoas para esse trabalho. Mas eu quero concluir mesmo dizendo o seguinte: ninguém aqui está livre de um chamado de Deus. Porque na sua essência, o cristão é alguém que respondeu ao chamado de Jesus para segui-lo. Isso implica em obediência, desprendimento, coragem e renúncia. Por quê? Jesus disse o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Aqueles que querem ganhar a vida vão perdê-la, mas os que vão perder a sua vida vão ganhar. E seguir a Jesus é estar em missão. E essa missão acontece em todos os âmbitos e espaços da vida, pública e privada. Família, trabalho, lazer, política, redes sociais. Em tudo acontece missão. Somos missionários em todas as áreas da nossa vida. E segunda coisa, Deus nunca nos abençoa sem também nos enviar para sermos uma bênção. O que ele disse para Abraão? Sê tu uma bênção. E a melhor maneira de sermos bênção, ou melhor, a melhor maneira de recebermos uma bênção, é sermos uma bênção. Então você que é profissional na sua área, no seu trabalho, na sua carreira, sê tu uma bênção. Na universidade, sê tu uma bênção. Na escola, sê tu uma bênção. Onde quer que você seja colocado, seja uma bênção. Amém? Amém. Deus nos abençoe.